Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos presentes. Cumprimento também, através da nossa Rádio Pomerana FM, os internautas, todas as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, aos nossos trabalhadores rurais, os nossos agricultores, os nossos avicultores e todos os trabalhadores de diversos segmentos da nossa sociedade. Como eu costumo dizer sempre, muito obrigado pela audiência, todo mundo acompanhando aqui os trabalhos do Poder Legislativo, bem como do Poder Executivo. Um muito obrigado em nome de todos os vereadores que compõem esse poder. 4 de setembro de 2017, sessão ordinária de número 34. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Lourdes.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves. Presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lovers.
Presente.
Hilário Benning.
Presente.
Jean Jacques Lovers.
Presente.
Joel Ponet.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do município. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Clóvis Brown para a sessão de hoje se encontra em Jeremias, capítulo 10, versículo 12 a 16, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra. Com sua sabedoria, ele criou o mundo e com sua inteligência estendeu o céu como se fosse uma coberta. Quando Deus dá ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva e manda o vento sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os artistas ficam envergonhados com os ídolos que fazem, pois são deuses falsos, deuses que não têm vida. Não valem nada, são uma tapiação, serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. O Deus de Jacó não é assim. Foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária de número 33, realizada no dia 28 de agosto de 2017. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Passamos agora a palavra ao secretário de Agropecuária, senhor Ignaldo Andreata, convocado para prestar esclarecimentos e informações sobre a cobrança de taxa de água nas propriedades rurais do nosso município.
Uma boa tarde a todos e a todas. Cumprimentando o nosso senhor presidente Adilson Espíndola, dessa Casa de Leis, gostaria que todos os vereadores e presentes aqui se sentissem cumprimentados também na pessoa dele. Gostaria de cumprimentar também aqueles que acompanham as sessões da Câmara pelas mídias, né? Seja ela da Rádio Pomerana ou também da TV Câmara, que se sintam cumprimentados. Vou tentar falar aqui um pouco em relação do que eu fui convocado. Foi o excelentíssimo senhor vereador Jean Jacques Laves que me convocou aqui para estar falando. É um assunto polêmico que envolve toda a agricultura do município e do Estado, mas aqui estamos falando do nosso município. Vou começar falando num ponto que foi citado aqui naquele dia da sessão, que são as leis. Existe uma lei federal, número 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a lei que instituiu o que vai reger o sistema hídrico do país. E também tem a lei estadual, número 10.179, de 17 de março de 2014, que, juntamente com a lei federal, está regendo os recursos hídricos dos municípios do Estado do Espírito Santo. Essas leis criaram os comitês de bacia, mais especificamente aqui em Santa Maria de Jetibá, o que rege aqui é o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória, que abrange Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Serra, Cariacica e Vitória. Ou seja, tudo que esse comitê decidir vai ser aplicado nesses 5 municípios. Esse comitê, ele é composto por 3 instituições, que são poder público, sociedade civil organizada e usuários, que são os 3 perfis, que compõem 5 representantes no nosso comitê. Eu vou citar o nome dos nossos representantes aqui de Santa Maria, dentro do comitê e suas respectivas instituições que eles representam dentro desse comitê. O primeiro sou eu, Ignaldo Andreata. Estou dentro desse comitê representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Santa Maria de Jetibá. Tem cadeira também nesse conselho Jorge Francisco Zata, que é pelos usuários, a Pissar de Vida, associação orgânica mais antiga do Estado do Espírito Santo, que reside aqui no nosso município. O Fred Beger, representando a associação comercial, que entra também como usuários. E Charles Moura Neto, também representando a sociedade civil. São essas 4 instituições e pessoas que representam Santa Maria de Jetibá dentro do Comitê da Bacia Hidrográfica aqui do Rio Santa Maria da Vitória. E os motivos que me trouxe aqui, que foi a situação da cobrança pelo uso da água. Eu vou citar aqui os principais motivos da não concordância do município de Santa Maria de Jetibá para ver essa cobrança aqui dos nossos agricultores e agricultoras familiares em geral. Não só dos familiares, mas de toda a agricultura do município. Um deles, a água que nasce dentro das nossas propriedades, propriedades rurais, ela ainda existe porque os nossos agricultores e agricultoras e avicultores preservaram ela do jeito deles, sem intervenção do Estado para ajudar em nada. Um outro motivo importante também, que a gente tem que frisar e sempre lembrar, para engrandecer o nosso município e também mostrar o potencial que ele tem perante a agricultura e a avicultura do município. Aproximadamente 38% da água potável consumida na Grande Vitória. Quando eu digo Grande Vitória, eu quero dizer o quê? Serra, Cariacica e Vitória. Esses três municípios juntos, Santa Maria, o Rio, o Comitê da Bacia Hidrográfica aqui de Santa Maria, abastece 38% dessa água que é consumida nesses três municípios. E desses 38%, praticamente 50% da água do Rio Santa Maria da Vitória nasce dentro de Santa Maria de Jetibá, da barragem para cima. Não temos um dado específico. Aproximadamente 50% da água que chega em Vitória pelo Rio Santa Maria da Vitória é proveniente dentro do município de Santa Maria de Jetibá. Um dado importante também. E um dado que eu acho que é conhecido por todos aqui, que é também cerca de 38% de todas as hortaliças comercializadas no Ceasa Vitória são provenientes de Santa Maria de Jetibá. Não é só um ponto, são pontos importantes que frisam a nossa agricultura. E um outro ponto muito importante que envolve os técnicos, seja engenheiro agrônomo, seja técnica agropecuária. Eu não sou técnico, mas estou respaldado por eles para dizer o que eu vou dizer aqui agora. Que o agricultor e a agricultora não é consumidor de água. Ele é usuário da água para a agricultura. O que eu quero dizer na situação da palavra usuário? O agricultor capta sua água, seja no rio ou seja na sua nascente, joga ela nas suas lavouras, seja por microaspersão, por canhão, da forma que ele usa hoje. O que acontece com essa água? Parte dela evapora com o sol, vira chuva novamente, a outra parte dela entra na terra e vai para o lençol freático, ou seja, volta para as nascentes. E a outra parte dela vai no produto em si que é produzido, seja no repolho, seja no chuchu, seja no alho, na gengibre, naquilo dos mais de 460 produtos que Santa Maria de Jetibá produz. Ou seja, praticamente toda a água que a nossa agricultura usa, ela é 100% reutilizada e própria para o consumo humano, porque o que vira a chuva volta para os rios, é captado e abastece as cidades. Parte dela volta no lençol freático e volta para as nossas próprias nascentes. E a outra parte dela vai nos nossos produtos, para todo o país e até fora dele também. E dizer o seguinte, nesse fato, quando eu falo que ela é 100% renovada, a própria lei estadual que rege esses recursos hídricos, que é aquela que eu falei, a 10.179, de março de 2014, ela diz o seguinte, eu vou ler porque eu não consegui fazer. Dentro do seu inciso... Perdão aqui, deixa eu só encontrar aqui. No seu artigo 2º e no seu inciso 1º, a lei estadual diz o quê? A água é bem do domínio público, cujo acesso e direito é de todos, desde que não comprometa a sua disponibilidade e qualidade. E no artigo 2º, no seu inciso 6º, ela diz também, em situação de escassez, serão considerados como usuários prioritários da água o consumo humano e a de animais. Ou seja, se parte da nossa água vai dentro dos produtos produzidos, ela é também para o consumo humano. Ou seja, o agricultor, além de abastecer a água que se bebe, ele coloca a água dentro dos seus produtos também para o consumo humano. É um ponto também que a gente tem que refletir em relação a isso. E dizer também, um outro dado muito importante, a cobrança de água. Ela é regida dentro dessas duas leis que eu disse. Só que será que precisa dela começar a ser cobrada dos nossos agricultores e agricultoras depois desses pontos que eu acabei de falar e há tantos outros, além desse que a gente pode estar citando, que eu tenho certeza que os senhores vereadores vão colocar mais pontos aqui em prol dos nossos agricultores, é dizer que, assim, no entendimento dos agricultores, no entendimento da maioria, e o que está sendo aplicado em outros estados, é o quê? Vamos começar a cobrar, mas de quem joga afluentes dentro dos rios, das empresas, Cesan, mais especificamente no nosso estado, a ArcelorMittal, Vale. Por quê? Elas, o governo, tem o total controle do que elas gastam no seu dia a dia. E elas, a água que elas usam, não volta mais para o consumo humano e nem para a irrigação. Então vamos começar a cobrar delas, porque essa própria lei que fala da cobrança, ela diz que a volta desse recurso é para ser criada uma agência de bacias. Quem já leu essa lei, está lá escrito, uma agência de bacias. Então, parte vai voltar. Como todos nós sabemos, nossos agricultores e agricultoras, e todos nós já pagamos muito para ver. Então, por que não? Vamos começar a cobrar de quem, de fato, consome a água, de fato. O consumidor final. E aí vamos ver se essa agência funcionar, se isso começar a voltar para os nossos municípios, para o nosso município em prol das nossas nascentes, aí a gente começa a se discutir outros meios de cobrança. Mas não agora. Não agora dos nossos agricultores. Vamos deixar isso acontecer. Uma outra situação, o atual regime hídrico, que é colocado pela GER, que é o que rege as leis que falam da outorga, que falam de quem pode, de quem não pode usar as águas. Hoje, você pega um rio igual o Alto Santa Maria. Vou citar um exemplo que eu cito muito em algumas reuniões. Quem conhece ali Dalmácio Chilive, genro do finado Rodolfo Macquati, uma pessoa muito conhecida em Alto Santa Maria. Aquele trecho da casa dele até na Selene Hammertesch, lá na vila principal ali. A gente calculou ali, em média, uns 400 a 500 agricultores que têm pontos de captação para irrigar suas lavouras, da sua forma, do seu jeito. Se o atual sistema hídrico que o governo aplica hoje for aplicado de fato naquela região, você vai chegar ali pelo lado do campinho, ali, eu entendo, no meio desse cronograma que eu acabei de dizer, o sistema da AGE vai indicar que não existe mais água para ser ortogada. Ou seja, aqueles restantes de agricultores para baixo não vão poder se regularizar mais pela cobrança de água. Isso também é um ponto que nós estamos brigando dentro do abaixo-assinado, para que o Estado reveja o atual regime hídrico que ele tem, porque não atende Santa Maria de Jetibá. Vai deixar muitos agricultores proibidos de usar a sua água, porque o regime que consta no sistema da AGER vai indicar que não existe água mais dali para baixo. E sabemos, de fato, que existe sim. Porque por mais forte que foi a crise hídrica em 2016, nem a cidade, nem nossos agricultores ficaram sem produzir. Diminuiu a produção. Precisamos irrigar menos, mas teve para todos. Então, a gente também está brigando para rever esse regime hídrico com o Estado. Estamos brigando também para marcar uma agenda com o novo presidente da AGER, aqui em Santa Maria de Jetibá. Não conseguimos fechar uma agenda com ele hoje ainda, para me trazer essa data para os senhores, mas vamos estar fechando brevemente. E uma outra situação que a gente também tem que lembrar muito quando se fala em recursos hídricos, é os investimentos. Todos nós aqui sabemos que nos últimos anos, o governo do Estado investiu milhões em estações de captação de água e tratamento para o atendimento dos consumidores das grandes cidades. Milhões. E uma outra situação. Quanto foi investido na nossa região aqui em cima? Santa Maria, Domingo Martins, Venda Nova do Imigrante, onde nascem as águas que são tratadas lá em Vitória. Eu vou citar uma frase que ela foi dita há muito tempo, e eu acho que cabe ser repetida aqui hoje. O governo, nos últimos anos, montou uma torneira de ouro, perfeita lá embaixo, só que esqueceu da caixa d'água aqui em cima, que somos nós, agricultores e agricultoras familiares, e os avicultores em geral. Ou seja, nos últimos anos, houve milhões de reais em impostos para aplicar nas estações de captação e tratamento de água. Por que que na hora que tem que se aplicar valores para a agricultura, para a preservação, tem que ser criada uma nova taxa? É uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui também. E assim, finalizando já minha fala aqui, para não se estender demais, depois fico aberto para a pergunta dos senhores, falar do abaixo-assinado que está transcorrendo aí no nosso município. Modéstia à parte, a todo vapor, os agricultores aderindo muito, bastante. Dizer que esse abaixo-assinado é uma iniciativa do município de Santa Maria de Jetibá, levada à frente pela Secretaria de Agropecuária, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente. E é difícil você ver duas secretarias distintas trabalharem unidas, igual estão trabalhando em prol disso. Queria agradecer a presença da secretária Rose aqui, chegou. Muito obrigado, Rose, pela parceria também. E dizer que, em parceria com as outras instituições civis aqui do município, associações agrícolas, prefeito, vice-prefeito, senhores aqui da Câmara de Vereadores, todos nós estamos unidos com esse abaixo-assinado. E queria passar uma informação importante para os senhores e para quem está nos vendo aqui. Esse abaixo-assinado hoje, ele começou no INCRA da Secretaria de Agropecuária, coletando assinaturas, e na Secretaria de Meio Ambiente. Hoje ele se encontra no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em várias associações agrícolas do município, em todos os postos de saúde do município, na recepção, e de posse de todos os agentes comunitários do município, que vão, em suas visitas de setembro, vão passar de casa em casa, perguntando aos nossos agricultores e agricultoras e moradores do meio urbano em geral, se eles são a favor ou contra essa cobrança de água em prol dos nossos agricultores aqui de Santa Maria de Jetibá. E juntamente com isso, gostaria de frisar uma situação que está acontecendo e está incomodando. É que o município está se mostrando unido em prol desse abaixo-assinado. Como eu disse, nosso prefeito, nosso vice-prefeito, senhores vereadores aqui presentes, lideranças comunitárias, todos com a mesma bandeira, todos levantando a mesma proposta. Ou seja, isso não se consegue em qualquer tempo. Nós estamos num tempo de luta, um tempo de dificuldades. O agricultor já está passando dificuldades porque não há água suficiente como havia em anos anteriores. E todos nós sabemos que uma situação dessa, que foi gerada por anos de esquecimento, não vai ser uma cobrança que vai resolver, mas sim uma conscientização dos agricultores e um modelo drástico na irrigação do município. E como a gente vai conseguir estimular os nossos agricultores em fazer essas mudanças? Pagando. E a proposta do município para o Estado, em relação a esse abaixo-assinado, de tudo que eu falei, não é para cobrar, e sim para falar, não cobrem, que o nosso município vai fazer a nossa parte, que é conscientizar os nossos agricultores e agricultoras, porque a água é um bem de todos, não deve ser taxada. Isso é histórico, é bíblico, está na Constituição Federal, por isso que está sendo decidida pelos comitês. Se não estivesse na Constituição Federal, já teria sido decidido. E assim, seria isso que eu teria para falar para os senhores vereadores. Gostaria também de agradecer profundamente à Secretaria de Saúde por ter aberto as portas da Secretaria de Saúde para ajudar a Secretaria de Agropecuária e de Meio Ambiente para estar levando esse abaixo-assinado para os nossos agricultores e nossas agricultoras. Dizer também um agradecimento aos nossos pastores das nossas igrejas, Luterana, Missouri, outras tantas que têm, estão todos à disposição. A nossa Igreja Católica, nosso padre, onde nós estamos batendo a porta, ela está sendo aberta e nós estamos sendo bem recebidos. E dizer, para finalizar, a força desse abaixo-assinado vai ser a assinatura de cada um de nós, dos nossos agricultores e de nossas agricultoras. Seria isso que eu teria para falar, senhor presidente. Estamos aqui à disposição para esclarecimentos.
A palavra está franqueada aos senhores vereadores, aqueles que desejarem tirar alguma dúvida, aproveitando a presença do nosso secretário, que então faça agora.
Aguinaldo, eu tenho três perguntas para te fazer, assim, é fácil você esclarecer para a população. Já está cobrando água em algum outro estado?
Há relatos de São Paulo e Minas Gerais, mas foi começado, igual eu frisei antes, dos pessoas que jogam afluentes nos rios. A agricultura começou a ser discutida a cobrança 3-4 anos depois que foi implantada a cobrança.
Pois é, e agora aqui estão querendo justamente cobrar quem mais produz, quem mais ajuda o nosso estado a crescer, né? Isso mesmo. Outra pergunta seria assim: quanto por cento de Mata Atlântica nós temos no nosso município? Você sabe disso.
Sei.
Quanto por cento?
Uma pergunta importante, vereador, e é mais um fato a nosso favor. A média de Mata Atlântica estadual é de 12%. A média de Santa Maria de Jetibá é 47% de cobertura nativa no nosso município.
Pois é, isso é uma injustiça com Santa Maria de Jetibá. A outra pergunta seria: quanto por cento de água produzida no nosso município nós usamos? E quanto por cento desce para baixo para ajudar a Grande Vitória?
Olha, há estudos que já disseram que 5% da água é usada pela agricultura no município de Santa Maria de Jetibá. O restante, dentro de anos normais de chuvas.
Aí, senhores vereadores, a gente pode ver aí, de 100% a gente usa 5% da água, 95% desce para baixo, eles usam e estão querendo mais uma vez nos prejudicar o nosso colono, o nosso agricultor. Nós estamos juntos, eu declaro aqui que eu sou contra a cobrança de água, eu não aceito isso de forma alguma, pela quantidade de mata que nós temos no nosso município, e de água que nós produzimos. Não tem como, e comida que a gente produz, que eles se alimentam lá embaixo, que põem na mesa do pessoal lá de baixo para se alimentar. Essas seriam minhas perguntas, e agradecer a vossa vinda aqui, porque muitas pessoas me perguntou lá em cima se era nós que estaríamos fazendo essa lei. De forma alguma, nós, vereadores, estaríamos contra o povo, né? Então, essa lei, ela é federal e estadual, né?
Isso mesmo.
Obrigado pela sua vinda aqui.
Secretário, eu quero primeiramente te agradecer e te parabenizar pela sua luta em prol da agricultura e agricultores. Eu te parabenizo por isso. E eu queria fazer a pergunta. Tem muita gente que já me perguntou se você tem alguma informação, se já tem alguma taxa ou um valor que é cobrado em cima disso, de um litro de água ou de horas de uso, como é que isso funciona?
Dentro desse comitê de bacia hidrográfica aqui do Rio Santa Maria da Vitória, existe uma câmara técnica, onde eu também faço parte, secretária Rose também faz parte dessa câmara técnica. Jorge Francisco Zato também, que não está aqui presente, também faz parte dela. No atual momento, está sendo discutido de quem vai ser cobrado e quanto vai ser cobrado. Essa câmara técnica monta esse documento e apresenta para a plenária do comitê, onde estão todos os representantes, para sua aprovação. É isso que está incomodando, porque nós estamos lutando no momento certo e na hora certa. Não tem valores definidos, está sendo construído de quem vai ser cobrado dentro do nosso comitê e quanto vai ser.
E tem mais uma pergunta que eles me fizeram já muitas vezes já. Para o interior, o consumo humano vai ter que ser pago também?
Todo tipo de captação, seja ela para verduras, para granja, para tudo. Existe um valor mínimo de captação que vai ser dispensado, tanto da outorga e tanto da cobrança também. Mas esse valor atende mesmo ao agricultor bem pequenininho, basicamente ao consumo humano. Se for somente uma propriedade que usa somente para o consumo humano, provavelmente ela vai entrar dentro do uso insignificante e aí não vai ser ortogado e nem pago pelo uso da água. Mas pelo que está sendo discutido, se for aprovado daquela forma, praticamente todos os agricultores vão entrar dentro da ortoga e dentro da cobrança, aqui no nosso município.
Obrigado. Secretário, me permite a parte. Eu queria, assim, muito dizer sobre a comunidade de recreio que aconteceu ontem na festa, que a Associação AgroUni se empenharam, que minha esposa faz parte, a Luz Maria, faz parte daquela associação, eles tiveram abaixo assinada, e pedindo à população que passasse para assinar essa abaixo assinada sobre a cobrança da água. Então eu quero, assim, dizer que seria bom todas as comunidades se empenhassem, principalmente nessas festas, que daria esse maior apoio para recolher essas assinaturas, para a gente não ter essa demanda de cobrar a água do nosso colono, porque a maioria das nossas verduras abastece vários estados. Então, Santa Maria de Jetibá hoje, não é só o Espírito Santo que é abastecido, é vários estados dentro do nosso Brasil. Então, isso é importante para ajudar esse povo, incentivar o povo a assinar essa baixa assinada para poder não cobrar essa taxa da água, porque senão o colono não vai aguentar. Queria agradecer muito a presença sua aqui e também agradecer que isso é bom incentivar os nossos colonos.
Obrigado.
Eu aproveito também, secretário, a sua presença aqui hoje. E para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos assistem, né, a sua vinda a essa casa aí se deu pela convocação do colega vereador Jean Jacques Lavres, que trouxe essa preocupação aqui mais uma vez nessa casa. Esse assunto aqui já foi debatido por diversas vezes, não só nessa legislatura, como já na legislatura passada. E é bom deixar claro que todos os vereadores que compõem esse poder legislativo municipal, eles são contra. E nós vamos fazer de tudo que tiver ao nosso alcance para que isso não aconteça no nosso município, para que os nossos produtores rurais não paguem pelo consumo da água. Deixar claro também que esse baixo assinado, sabe, né, partiu da secretaria sua, lá da Secretaria da Agricultura, a qual parabenizo através do nosso prefeito municipal, Hilário Repke. É muito importante essa baixa assinada. Essa baixa assinada está sendo bem-vinda em todas as comunidades do nosso município. E a gente, então, solicita também que todas as pessoas que possam estar assinando esse abaixo assinado que o fazem. a nossa posição aqui, que Santa Maria de Jetibá precisa ter um tratamento diferenciado pelo aquilo que Santa Maria representa para o Estado do Espírito Santo, na sua produção agrícola, deixar bem claro que, como Vossa Senhoria aqui já falou, é que os nossos agricultores, eles não desperdiçam água, e sim eles são consumidores de água, porque eles produzem alimento. Então, pelo que Santa Maria representa, por diversas vezes eu já cobrei isso, os colegas vereadores também, que falo mais uma vez, Santa Maria precisa ter um tratamento diferenciado, porque ele sabe o quanto que Santa Maria produz e aquilo que Santa Maria de Jetibá representa para o Estado do Espírito Santo. E um outro agravamento ainda mais, todos os senhores e as senhoras têm conhecimento que a barragem de Rio Bonito, que fica localizada aqui em nosso município, ela não produz mais energia, e sim ela já está à disposição para abastecer a Grande Vitória, quando, principalmente nos momentos mais escassos, quando há falta de água. E isso, o município deixou de receber por ano de ISS o valor de R$300 mil. Então, o município de Santa Maria de Jetibá já está dando a sua contribuição com o governo do Estado do Espírito Santo. E nós acreditamos que nosso apelo, que o nosso pedido, essas assinaturas vão sinalizar positivamente, através do governo do Estado para o município, para que os nossos produtores rurais, que tanto trabalham e que lutam, e que põem o alimento na mesa dos capixabas, para que eles não possam contribuir com taxa de água. Muito obrigado.
Presidente, se me permite, só fazer uma correção. Hoje, mais cedo, eu estava fazendo alguns levantamentos de dados. A barragem do Rio Bonito hoje está produzindo energia. Ela ficou o ano de 2016 todo, eu tive essa informação hoje à tarde. Ela voltou a produzir energia elétrica, pelo que foi me passado, em final de março desse ano. Mas ela corre o risco, a qualquer momento, caso a Excelsa e o governo do Estado entendam que vai faltar água em Vitória, eles interrompam de novo. Mas é justificado, em 2016, praticamente R$300 mil deixou de vir para os cofres públicos de Santa Maria de Jetibá e parte do meio do ano de 2017 também. É mais um prejuízo que entra na conta do município e dos nossos agricultores. Só uma correção, que eu tive essa informação hoje à tarde, presidente.
Infelizmente, eles ainda não nos comunicaram dessa decisão, porque eles nos comunicaram que a nossa barragem de Rio Bonito, ela não ia produzir mais energia. Isso fomos comunicados. Agora que foi reativado, infelizmente eu não tinha essa informação, e eu acredito que nenhum dos senhores vereadores tinha essa informação, e nós até o momento ainda não fomos comunicados que foi reativado a usina de Rio Bonito na produção de energia elétrica. Muito obrigado.
Secretário, obrigado pela sua presença aqui, que veio nos dar a explicação. Eu tenho uma dúvida aqui. O colono, ele tem uma propriedade, ele tem duas bombas. Uma para molhar as verduras dele e outra na cacimba para jogar água para o consumo dele. Ele vai pagar das duas bombas jogando água?
É o consumo total dele. Isso está sendo, como eu disse, está sendo discutido dentro da Câmara Técnica, os critérios e a forma que vai ser aplicado. Ainda não está decidido o perfil. A gente só já decidiu o uso insignificante, que é aquilo que eu falei. Até uma quantitativa de litros será dispensado, tanto da outorga e da cobrança também. Mas ainda não foi decidido, não. Está em processo de discussão e decisão dentro da Câmara Técnica do Comitê.
Secretário, eu tenho mais uma dúvida aqui. Agora entra em caixa onde que eu estou. E os granjeiros? Como é que fica nisso?
Todos. Todos que usam água, seja para agricultura ou para avicultura, que não estiver enquadrado dentro desse uso insignificante que eu disse, vão ter que pagar pelo uso da água.
Aqueles que têm poço fundo também?
Todos. Todos.
Quer dizer, se o nosso município é igual o presidente acabou de falar, que é diferenciado, existe ainda o governo do Estado, né, que parece que não gosta do nosso município, e vem nos cobrar. Quanto mais a gente produz, mais a gente tem que pagar imposto. Infelizmente é dessa forma, né?
Se o presidente me permitir.
Obrigado. Secretário, eu só queria agradecer pelas colocações que você fez aqui. Mas eu acho que o governo do Estado, ele não vai dar muita atenção a essa baixa assinado, não. Nós vamos fazer e vamos esperar se ele vai se mexer. Se não for, vamos fazer igual o Indy faz. Vamos lá fechar a 101, botar os caminhões dentro da pista lá, só vamos tirar depois que o governo resolver o nosso problema. É assim que funciona. Ele vai só acordar quando ele vê esse monte de caminhão, levar uns 200 caminhões lá para baixo, fechar a 101, a 262, eu quero ver o que, que ele vai fazer. Não deixar nem entrar verdura dentro de Vitória e nem sair. Aí eu quero ver. Ali vai resolver, você pode ter certeza. Tá? Mas agradeço, né? vamos fazer baixo assinado, vamos pedir para eles rever isso, né? Para não acontecer. Mas se for, eu acho que o último cartado que nós temos é fechar, botar os caminhões lá em frente à SEAGE e acabar com aquilo. Pronto.
Vereador, se me permite, concordo plenamente. Muitas vezes a gente tem que fazer coisas um pouco fora do comum para poder ser ouvido e visto. Esse abaixo-assinado é inédito no estado do Espírito Santo. Nenhum município até então tinha implantado um abaixo-assinado de tal magnitude e de tal situação com que Santa Maria colocou. Quando eu falei antes em relação da União, é o que está incomodando. O que dá força a nós é o quantitativo de pessoas e a união que a gente mostra. Eu vou citar um exemplo. Ano passado, acho que vários vereadores aqui presentes participaram, até o nosso presidente também estava, naquela reunião dentro dessa Câmara, que me disseram que foi histórica. Nunca tinha se visto tantos agricultores e agricultoras presentes aqui dentro. Eu pergunto aos senhores, quem lembra na época? Nós estávamos em plena crise hídrica, Santa Maria de Jetibá e outros municípios suspenso de poder irrigar durante a noite e o dia. Foi convocada aquela reunião, tivemos sindicatos, trabalhadores rurais na época, pastores tiveram um tempo de uma sexta, um sábado e um domingo para convocar os agricultores. E eles compareceram. Aí eu pergunto aos senhores, naquele dia, quem estava aqui presente, que presenciou e viu o que aconteceu aqui, se tivesse presente somente 30 agricultores, será que no dia seguinte teria sido suspenso o uso da água para os agricultores perante a noite? Não teria. E é isso que vai nos dar forças. Quanto mais assinaturas a gente conseguir com esse abaixo-assinado, mais forte ele vai ficar. E com a ajuda dos senhores, a gente vai conseguir sim. Eu tenho convicção que esse abaixo-assinado vai trazer resultados positivos para o nosso município e para os nossos agricultores. E complementando o que eu disse, esse abaixo-assinado tem previsão. A gente está pensando, até no máximo, dia 10 de outubro, está recolhendo ele, porque vai haver uma reunião do Comitê de Bacia no final de outubro, e aí a gente está prevendo entregar dentro do comitê, nessa agenda que vai haver final de outubro. E aí precisaremos mais uma vez da presença dos senhores, da presença do nosso prefeito e da presença dos nossos agricultores nessa entrega. Não sei se vai ser aquilo que o vereador disse, mas provavelmente vai ser uma coisa parecida no dia dessa entrega.
Só acrescentando, hein, secretário, que aquela reunião surgiu, deu tanto efeito que a outra que foi convocada, os representantes do Comitê Hídrico já não vieram mais na reunião, né? Então, porque surgiu o efeito.
O presidente lembrou bem, esse ano, quando a gente estava discutindo com as lideranças aqui do nosso município, nosso presidente cedeu aqui o espaço, as dependências dessa Casa de Leis, para ter uma reunião, simplesmente com as lideranças dos municípios e os representantes, tanto da AGER e da SEAMA, da Secretaria do Estado de Meio Ambiente. A reunião foi marcada para uma segunda, 1h da tarde. Às 11h05, a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Agropecuária receberam um ofício indicando que eles não poderiam comparecer. O porquê, a gente tem que aceitar o que está dentro do e-mail, mas a gente sabe que foi por outros motivos que o nosso presidente citou aqui.
Secretário, eu agradeço e pode contar com todos os vereadores dessa casa que nós vamos fazer o possível e o impossível para que não aconteça isso no nosso município, que os nossos produtores rurais, os nossos agricultores não merecem isso, para que eles não paguem de forma alguma a água que eles estão consumindo para produzir alimentos. Sim. Muito obrigado.
Sim, presidente, eu gostaria só de informar, eu vou estar me retirando, estou indo para uma reunião em Alto Santa Maria também, para estar passando a questão do abaixo-assinado para os nossos agricultores e agricultoras. Muito obrigado.
Eu quero registrar também carinhosamente, em nome de todos os vereadores que compõem esse Poder Legislativo Municipal, a presença da nossa secretária de Cultura, a Rosiane, a presença da nossa secretária de Meio Ambiente, a Rose, também a presença do nosso superintendente de Cultura e Turismo, o Niltinho, Aqui está Nilton Capaz, mas vou tratar de Nilton. Muito obrigado pela presença de todos vocês. O Ignaldo aí do Bombeiros Voluntários também, sempre presente em nossas sessões. Muito obrigado. E a todas as mais pessoas aqui presentes. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 29 de agosto de 2017. Mensagem número 050/2017. Encaminha projeto de lei número 049/2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 e 2021. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter a essa Igreja Casa de Leis ao presente projeto de lei que versa sobre o plano plurianual para o período de 2018-2021, nos termos do artigo 1º, do inciso 1º do artigo 165 da Constituição da República. O planejamento estratégico contribui para uma melhor integração e articulação dos planos setoriais com as decisões estratégicas da atual gestão, estabelecendo prioridade e, assim, assegurando o uso mais coerente e eficaz dos recursos públicos, de forma a atender às demandas manifestadas pela população. Buscou-se também promover um desenvolvimento integral, sustentável e com oportunidades para todas as áreas econômicas, sociais, saúde, educação e ambiental, tendo como enfoque a melhoria da qualidade de vida da população, promovendo a cidadania. O projeto de lei apresentado consolida os objetivos do plano de governo, escolhido pela população democraticamente, o planejamento estadual e federal e as oportunidades que as ações do Estado e da União podem criar para o município. Vale ressaltar que o plano plurianual foi elaborado por todos os setores da administração municipal, bem como por meio da ferramenta disponibilizada no site do município, PPA e Orçamento Participativo, de forma online, e reuniões com comunidades e posteriormente foi consolidada pela Secretaria de Planejamento e Projetos, conforme as diretrizes e as metas para o desenvolvimento humano e econômico do município, através da implementação de programas conforme consta nos anexos. Assim, solicito aos senhores a aprovação do presente projeto de lei em sua íntegra, para que possamos juntos, enquanto representantes da população do nosso município, viabilizar uma gestão moderna e participativa. Reitero a Vossa Excelência os meus votos de profundo respeito e admiração a essa Igreja Câmara Municipal e despedimo-nos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repic. Mensagem número 051/2017. Encaminha projeto de lei número 050/2017, que cria o programa de multiplicação de sementes regionais, crioulas e comerciais, mudas e gemas para agricultores familiares. A Sua Excelência o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei viabiliza a criação de programa de multiplicação de sementes regionais, crioulas e comerciais, mudas e gemas para agricultores familiares. O município de Santa Maria de Jetibá, visando políticas produtivas e transferências tecnológicas em apoio à agricultura familiar, resgatando a produtividade de produtos agrícolas regionais, através de empréstimos de semente, entrega de mudas e gemas, desenvolvidas pelo INCAPER, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, retornando para os mesmos uma melhora na qualidade social e econômica, assim como para o município. A sistemática do programa consiste no empréstimo de sementes e fornecimento de mudas e gemas para a produção nas propriedades de famílias agrícolas, devidamente reconhecidas e qualificadas, que se responsabilizam pelo plantio e tratos culturais, onde, ao final, quando há da colheita, no caso de sementes, deverão efetuar a restituição do mesmo tipo e qualitativo de sementes que receberam. Não envolve repasse de recursos financeiros. As mudas e gemas, por tratar-se de extensão do plantio permanente desenvolvido na fazenda em capa, não serão passivas de devolução, por não se tratar de colheita sazonal. Essa cadeia produtiva do programa tem por si três finalidades: desenvolvimento de produtos agrícolas regionais, formação de um banco de sementes regionais, fomento da agricultura familiar. Via Replexa garante a promoção da agricultura familiar, posto que é de conhecimento público que maior parte da economia do município é proveniente da agricultura, que repousa historicamente na produção familiar e de pequeno porte, seja na geração de valores, seja em relações sociais de produção, o que justifica a decisão política de tratamento especial e agricultura, sobre as bases de uma força de trabalho e de um capital essencialmente familiar. A ideia de desenvolvimento contido no programa, além de proporcionar o aumento da capacidade produtiva, melhoria da qualidade de vida e a ampliação da cidadania no meio rural, implementando opções produtivas tecnologicamente testadas pelo INCAPE, sob orientações desde em conjunto com a Secretaria de Agropecuária, ou seja, tecnológicas apropriadas à forma de exploração agrícola que possibilitem a redução de custos monetários da agricultura. O município reconhece a capacidade da agricultura familiar e de pequeno porte em contribuir para o seu desenvolvimento econômico. Isso implica avaliar a viabilidade econômica das unidades produtivas, exclusivamente pela sua capacidade de responder favoravelmente às demandas do mercado e medir a eficácia das medidas enunciadas pelo programa para o crescimento da produtividade. Torna-se, portanto, indispensável a implementação de medidas que proporcione, entre outros benefícios, meio de produção, saúde e bem-estar social aos agricultores familiares e produtores rurais. Caso contrário, ela permanecerá à margem do processo de desenvolvimento econômico, em situação extremamente desfavorável, devido à incapacidade de competir em espaços sociais sob a hegemonia da grande empresa e dos grandes negócios agriculturais, agroindustriais. É neste sentido que se reveste o programa apresentado, transformando-o num instrumento de justiça social e de garantia de renda mínima para o agricultor familiar e pequeno produtor. O compromisso público do Executivo Municipal consta estampado em sua lei orgânica, como pode ser verificado. Artigo 145. O município assistirá os trabalhadores rurais e agricultores familiares e os produtores rurais em suas organizações, objetivando proporcionar-lhes, entre outros benefícios, meios de produção, saúde e bem-estar social. Artigo 3º. O município dará especial atenção aos agricultores familiares, viabilizando assistência técnica e extensão rural nas propriedades. Incentivará a organização dos produtores rurais e associados, através das quais implementará o repasse de recursos financeiros para o custeio de despesas com a produção e comercialização. Artigo 184. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saúde, sadia qualidade de vida, importando-se ao poder público municipal e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade deste direito, incumbe ao poder público: 1º, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Quarto, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem a risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Oitavo, proteger as nascentes de cursos d'água, proibindo o desmatamento ao redor e o reflorestamento das partes demandadas. Preservar e fazer reservar por particularidades as margens dos cursos d'água com a plantação de vegetação, a fim de evitar erosões. O compromisso público do Executivo Municipal deriva de preceitos e garantias fundamentais dispensados ao mesmo público-alvo, previsto na carga magna, como pode ser verificado. Artigo 5º. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os mesmos de financiar o seu desenvolvimento. Artigo 185. São insustentáveis de desapropriações para fins de reforma agrária. A pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Artigo 170. A ordem econômica, fundada e na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da Justiça Social, observados os seguintes princípios. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtores e serviços de seus processos de elaboração e prestação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 42 de 19/12/2003. Artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de existência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Com base nos dispositivos apresentados, a Constituição da República, dentre os outros direitos, garante tratamento especial a pequenos produtores e agricultores familiares. Assim, o projeto de lei que se apresenta se reveste de todos os preceitos legais para sua execução. Solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso o presente projeto de lei em pauta. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Mensagem número 052/2017. Encaminha projeto de lei número 051/2017, que altera o artigo 2º da Lei Municipal 995/2007, alterado pela Lei Municipal número 1981/2017 e da outras providências. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espinda, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jetibá contratou serviços de profissional especializado na realização de cálculos atuariais. Serviço esse indispensável ao equilíbrio atuarial dos valores levantados pelo Instituto, tanto a título de contribuição quanto a título de rendimentos de aplicação financeira, que servirão para custear as aposentadorias, pensões e licenciamentos do IPS. Por meio dos referidos cálculos, o Instituto tem como aferir antecipadamente a existência de folga no orçamento ou a necessidade de complementação, em razão do aumento do município de aposentados, pensionistas e ou licenciados, garantindo assim que nunca haja qualquer tipo de prejuízo ao segurado do IPS de Santa Maria de Jetibá. Tais medidas são possíveis e obrigatórias, não só em razão da necessidade de manutenção do equilíbrio financeiro e atorial do plano de custeio do Instituto, mas também porque é de competência e obrigação do município realizar as deferidas aplicações, conforme determina a Lei Federal 9.717/98, artigo 1º e o artigo 2º, parágrafo 1º, senão vejamos. Artigo 1º. Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios. Primeiro, realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço, utilizando-se parâmetros gerais para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios. Artigo 2º. A Constituição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de previdência social, a que estejam vinculados a seus servidores, não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta contribuição. Parágrafo 1º. A União dos Estados, o Distrito Federal e os municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. Diante do exposto e ainda com base nos cálculos atuariais constantes no processo número 13.877/2017, e solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso o projeto de lei para trâmite de regime de urgência, com ancos no artigo, no ancos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, e assim manter o critério equilíbrio financeiro e atorial e o CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária, do IPS, devidamente regularizado. E a ausência do referido certificado impede, por exemplo, o repasse do Fundo de Participação Municipal. Uma das principais fontes de receita do município é a via de consequência, compromete as contas do Instituto, razão porque é tão importante a aprovação deste projeto de lei. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Mensagem número 053/2017. Encaminha projeto de lei número 052/2017, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1948/2017. A sua excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que submetemos a essa augusta Casa de Leis visa alterar as disposições contidas no artigo 1º da Lei Municipal número 1948/2017, que trata de repasse de montante financeiro à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia. A presente alteração legislativa tem o fito de aumentar o repasse financeiro à aludida instituição no montante de R$ 300 mil para manutenção de despesas de custeio da entidade, conforme solicitação no dobre presidente da Fundação Hospitalar, na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei em regime de urgência, apresentamos a Vossa Excelência e aos nobres vereadores nossos votos de elevada e distinta consideração. Subscrevemos-nos atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Mensagem número 054/2017. Encaminha projeto de lei número 053/2017, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a rescindir contrato verbal de comodato de áreas ocupadas a título precário pelo Poder Público Municipal. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que submetemos a essa augusta Casa de Leis visa regulamentar situação fática existente no âmbito do Poder Executivo Municipal. É de conhecimento dos nobres vereadores que era prática em nosso município a celebração de contratos verbais de comodata entre o Poder Público, seja municipal ou estadual, e proprietários, visando atender interesses pontuais de localidades geralmente situadas nas zonas rurais, seja para alimentando de necessidades educacionais, situação de atendimento na área da saúde e para instalação do poder telefônicos, postos telefônicos, como as situações que ora se apresentam. Diante de tais assertivas, necessário destacar que as celebrações de tais contratos de comodato não se revestirão da forma legal, vez que se deram de forma verbal, ao arrepio da legislação que regulamentada na matéria. Nesse passo, embora a celebração dos contratos de comodato não tenha se dado como o devido respeito à legislação necessária, regulamentar o trato de tais contratos verbais é como não há no âmbito municipal legislação que regulamente a matéria necessária à criação de tal instrumento legislativo. Diante do exposto, a fim de solucionar duas situações pontuais apresentadas pelos proprietários dos imóveis, bem como definir como se darão no âmbito administrativo as demais situações análogas às apresentadas, solicitamos, excelentíssimo senhor presidente, a seus nobres pares, a aprovação do texto legislativo apresentado em regime de urgência. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevada apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei número 29/2017. Dispõe sobre a denominação da creche Evelina Bus Stingel, que está sendo construída na ladeira Manuel Candeia, deste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a creche Evelina Bus Stingel, que está sendo construída na ladeira Manuel Candeia, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 31 de agosto de 2017. Vereador Nelson Mirtink. Justificativa. Projeto de Lei número 29/2017 dispõe sobre a denominação da creche Evelina Bus Stingel, que está sendo construída na ladeira Manuel Candeia, neste município e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei tem por finalidade lembrar e reconhecer a memória póstuma de cujos, denominando-se então creche Evelina Bus Stingel, que está sendo construída na ladeira Manuel Candeia, neste município. A homenageada nasceu em 3 de fevereiro de 1958, na época município de Santa Leopoldina, Espírito Santo, filha de Florêncio Bus e Regina Ana Emília Berente Bus. Tinha uma irmã e dois irmãos. Foi batizado no dia 6 de abril de 1958 pelo pastor Hermann Hölke, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB, e no dia 4 de abril de 1971, foi confirmada pelo pastor Helmut Kuzela, na mesma igreja, com o versículo que está escrito na sua certidão de batismo, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 4. Almanejado estudou nesse município. Na época, a escola se denominava Grupo Escolar Graça Aranha, tendo como diretora Gerda Elizabeth Hauspotratz, na qual estudou o primário. Posteriormente, o ensino fundamental estudou na escola particular denominada ENEC. Para estudar o magistério, a homenageada passou a residir em Itaguaçu, Espírito Santo. Durante o dia, trabalhava no hospital de Itaguaçu e à noite estudava. Após 3 anos em Itaguaçu, a homenageada passou a residir em Itarana, Espírito Santo, na qual trabalhava no hospital e à noite estudava. Assim foi até se formar como professora. No período em que estudava em Itarana, a homenageada conheceu Nilson José Stingel, os quais passaram a namorar. E após a homenageada se formar como professora, se casaram no dia 8 de outubro de 1977. E no dia 15 de outubro do mesmo ano, receberam a bênção matrimonial pelo pastor Emílio Schubert, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, deste município. E deste relacionamento foram abençoados com o nascimento de um filho, Alexson Stingel. Com o passar do tempo, a homenageada trabalhou 1 ano no Colégio Graça Aranha, como secretária, e 6 meses como professora. Quando então adoeceu, e poucos dias depois, no dia 14 de outubro de 1979, veio a falecer no hospital de Domingos Martins, deixando sua família e os amigos com saudades eternas. Era uma pessoa muito humilde e amorosa, que é sem dúvida merecedora da presente homenagem. Portanto, contamos com a aprovação unânime do presente projeto de lei por parte dos nobres edis, como forma merecedora e peculiar de prestar a homenagem póstuma a De Cujos, para manter ativa a lembrança de seu nome, junto aos seus familiares, amigos e toda a região local. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 31 de agosto de 2017. Vereador Nelson Mirtink. Projeto de resolução número 03/2017. Cria a Comissão de Compras da Câmara Municipal. A mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, com fundamento no artigo 32, escrito primeiro, inciso primeiro, da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá, e considerando que é da competência da mesa da Câmara Municipal tomar medidas necessárias para a regularidade dos trabalhos administrativos da Câmara Municipal, considerando que compete privativamente à Câmara Municipal organizar os serviços administrativos internos, considerando a exigência da criação da Comissão de Compras, com atribuições para processar as compras realizadas pela Câmara Municipal e disponibilizá-las no Portal da Transparência. Considerando o disposto nos artigos 24, 40, inciso 6º, 16º, 88, artigo 1º, inciso 3, 91, inscrito 1, 2, 3, parágrafo 1º e 2º, e 94 do Regimento Interno na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Resolve, fica criada a Comissão de Compras da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. 2º, a Comissão de Compras será composta por 3 servidores do Corpo Administrativo da Câmara Municipal, e será formalizada por portaria do presidente do Legislativo, que indicará o coordenador e seus auxiliares. Parágrafo único. A Comissão de Compras executará atividades inerentes às atribuições das funções administrativas não se constituindo em serviços extraordinários previstos no artigo 131, inciso 3 e 134, incisos 1 e 2 e 135, caput da Lei Complementar número 924/2006. Terceiro, compete à Comissão de Compras. Primeiro, atender à solicitação da Diretora-Geral da Câmara Municipal para a compra de materiais de consumo e bens de natureza permanente e a preservação de serviços. Após o processamento licitatório ou a sua dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, emitindo a ordem de compra com as especificações quantitativos, preços unitários, total e demais informações pertinentes às compras. Segundo, confirmar o empenho prévio da despesa. Terceiro, receber os produtos adquiridos, conferindo e quantitativos, preços utilitários e totais às respectivas especificações. Quarto, atestar o recebimento dos produtos ou a prestação de serviços, liquidando a despesa. Quinto, encaminhar as notas fiscais com os respectivos procedimentos para a contabilidade e tesouraria. Sexto, inserir as compras e os serviços no sistema de compras. Sétimo, desempenhar as demais atribuições correlatadas às compras e serviços. Artigo 4º. As atribuições das comissões de compras serão exercidas em conjunto por seus membros, sendo suficiente a assinatura do coordenador e um dos auxiliares. Artigo 5º. Eventual irregularidade ou ilegalidade constadas pela comissão de compras deverá ser comunicada à diretoria-geral da Câmara com o todo ou procedimento de compra ou contratação de serviços para o saneamento da irregularidade ou da ilegalidade pelos órgãos competentes. Artigo 6º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Santa Maria de Jetibá, 28 de agosto de 2017. Presidente da Câmara, Adilson Espíndola. Primeiro vice-presidente, Elmar Francisco Tom. Segundo vice-presidente, Valdivino Mantzk. Primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves. Segundo secretário, Joel Ponata. Indicação número 78/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação por meio de calçamento em Rio Claro, nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Baixo Assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação por meio de calçamento em frente à Escola Municipal de Rio Claro, nesse município. A mencionada localidade apresenta grande fluxo de veículos e pedestres por se tratar de uma área escolar e a inexistência de uma pavimentação inviabiliza o tráfego naquela localidade. Nos períodos de estiagem, a tendência é que a dispersão de poeira ocasionada pelo tráfego de veículos afete de diversas maneiras as pessoas que por ali trafegam. Sendo assim, requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 28 de agosto de 2017. Vereador Adair Lurto.
Encaminho os projetos de lei e de resolução para as comissões para exame e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. O projeto de lei de número 52/2017 segue para as comissões e após para a ordem do dia da presente sessão. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador escrito no pequeno expediente. Passamos então para o grande expediente do dia. Convido o primeiro orador escrito, excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tão.
Cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente, Deus Pinda, o secretário Álvaro Roberto Gonçalves, vereadores aqui presentes, funcionários, doutor Luiz Mil. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, demais pessoas que estão assistindo nós aqui. Primeiramente, eu quero parabenizar a comunidade luterana de Recreio e o presidente, aquelas pessoas que se envolveram no meio daquela festa, que foi uma festa muito bonita, e agradecer muito o nosso locutor Leandro da Silva, que foi o locutor daquela festa, e também agradecer muito o Renato Potratz, o leloeiro, que esteve presente naquela festa, que deu uma festa maravilhosa, uma festa bonita para aquela comunidade, que é a minha comunidade de Recreio. E isso é importante, que o povo geral do nosso município, teve muita gente de fora do município, de outros lugares que veio visitar aquela comunidade. Então, quero só agradecer essas pessoas que estavam envolvidas naquela festa. E, assim, parabenizar o Leandro pelas brincadeiras que ele faz das comunidades. Como que é bonito as brincadeiras que ele arruma. Aqui na festa do Colono, nós tivemos a corrida da Tobata. Se envolveu a corrida da Tobata. E lá ele fez uma corrida com carrinho de mão. E aquilo foi a atração do povo. O povo ficou tão satisfeito, feito aquela corrida com carrinho de mão. E nós tivemos 4 ou 5 pessoas que participaram daquela corrida. E foi premiado. Então, quero parabenizar o Leandro pela aquela brincadeira bonita que ele fez naquela comunidade. E também quero aqui dizer, eu hoje ia questionar sobre a limpeza dos rios em São Luís, Vila Nova e Vila Jetibá. Mas, assim, eu quero parabenizar o prefeito que hoje já começou o trabalho em São Luís, a limpeza do rio, e daí vai limpar em Vila Jetibá e Vila Nova. Porque eu fui abordado pelas pessoas ali no São Luís, na Vila Nova, Vila Jetibá. Eu fiz uma visita, até tirei foto, filmei, ia passar até aqui na Câmara hoje. Mas o prefeito já tomou as providências para resolver que a comunidade tem que ser atendida. Então o rio está sujo, então tem que resolver geralmente para fazer aquela limpeza. Que pode vir a chuva aí, e nós estamos com o rio limpo. E também eu aqui, o secretário de Agricultura estava aqui presente, falando sobre as águas. E nós temos vereadores, comunidade, o povo de Santa Maria de Jetibá, que tem que tomar essa atitude de nós não pagarmos a água para irrigação. Por quê? Porque nossos produtores de Santa Maria de Jetibá são as pessoas trabalhadoras, povo geral, nossos agricultores, e isso nós temos que defender, essa bandeira, para não cobrar água, porque o produtor já anda sofrendo muito com os preços da mercadoria, e geralmente se pagar água, vai ficar mais difícil para os nossos colonos. E aí nós temos que lutar por isso e conversar muito com os secretários do governo do estado, porque ontem uma pessoa disse lá, quando a minha esposa estava recolhendo a assinatura naquela comunidade de Recreio, e ela disse que isso era o prefeito tem que resolver. Mas eu acho que o prefeito está envolvido no meio de defender essa bandeira, de não cobrar água dos nossos agricultores, do nosso povo Santa Maria, nossos agricultores. E ele falou que o prefeito, isso era obra do prefeito, que esse projeto era do prefeito. E eu disse a ele que não é obra do prefeito. Isso é governo do estado, que isso não tem a ver, e uma lei federal. Então eu acho que nós não temos que também criminar o nosso prefeito de Santa Maria de Jetibá. E geralmente eu queria aqui questionar um pouco, nós falamos em água, defender essa situação da água. Vou falar sobre, novamente, Odair, sobre as caixas secas. Você questiona muito sobre isso, vereador. E nós já estamos no mês 9, e geralmente, na minha comunidade, não foi feito uma caixa seca ainda e não foi limpado nada. Então, eu acho que daqui a pouco nós estamos no mês de setembro, daqui a pouco está aí a chuva, e essas caixas secas não foram feitas e não foi limpada nenhuma caixa seca. Lá tem montoeira de caixa seca para limpar, e eu fico assim triste que começou semana passada duas caixas secas, limparam, e daí as maquinagens foram embora novamente. Então, eu acho que isso tem que ser um procedimento muito bom de continuar. Porque para limpar duas caixas secas, botar lá mais para limpar duas caixas secas, é uma brincadeira com a comunidade que a gente mora, a comunidade que está lá. Então, eu gostaria muito, assim, que isso nós temos que incentivar. Principalmente que a caixa seca ela vai acumulando água e vai crescendo a nossa nascente. Isso eu queria deixar aqui registrado, que para tomar essas providências. Muito obrigado.
Faço uso da palavra também no grande expediente do dia. Cumprimento o primeiro vice-presidente, vereador Emar Francisco Tão, primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Saúdo os nobres colegas vereadores, Valdivino Mansky, Joel Ponet, Nelson Mertink, Jean Jacques Lauvres, Clóvis Brown, Adair Lourdes, Hilário Berning, Arlindo Repke, Florentino Lauvres e Rogério Gomes. Em nome do nosso controlador, Dr. Luiz Mil, eu cumprimento todas as demais pessoas aqui presentes nessa sessão ordinária, bem como os nossos internautas e os nossos ouvintes que acompanham essa sessão ao vivo. O que me traz aqui, senhores vereadores, eu gostaria de dar duas informações, passar isso para os senhores vereadores, que no dia último, na última sexta-feira, no dia 1º de setembro, eu participei na Câmara Municipal de Vitória, a plenária estadual dos presidentes de câmaras municipais do Estado do Espírito Santo. Primeiro, quero fazer um agradecimento todo especial ao presidente da Câmara Municipal de Vitória, que nos recebeu muito bem, a todos os presidentes de câmara que ali se encontravam, do Espírito Santo, bem como também os funcionários da Câmara Municipal de Vitória. O intuito era para deliberar sobre a criação da Associação das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo. Então, isso lá foi feito, nesse dia foi votado essa associação, os membros dessa associação, onde que ficou como presidente o vereador Hilton Minarini de Souza Filho, ele que é presidente da Câmara de Baixo Guandu, então ele vai presidir essa associação. Todos nós temos conhecimento que a missão de um vereador é uma missão muito nobre, mas nós precisamos nos organizar para o fortalecimento e a valorização e atuação dos vereadores. Essa associação entende que, uma vez ela composta, ela vai ter muito mais força para solicitar as suas reivindicações junto aos órgãos competentes, ao governo do Estado, quando é uma associação, do que quando um vereador lá vai individualmente. Então, esse é o intuito, e nós acreditamos de colher bons frutos a partir de agora. Todos sabem que os prefeitos também têm sua associação, que é a Amunes, né, que é a Associação dos Prefeitos do Espírito Santo, e agora, então, os vereadores também tem a sua associação, que são representados pelos presidentes das câmaras municipais, e nós vamos também estar aqui usando essa associação para ajudar e atender as reivindicações dos nossos vereadores aqui de Santa Maria, que compõem esse poder legislativo municipal. A data da posse ainda não foi nos informada, eu faço parte também dessa diretoria dessa associação, como segundo secretário, e esperamos, conforme eu já disse, trazer bons frutos em relação a essa associação que ora foi votada e que ainda vai tomar posse e ainda vai ser nos informado onde que será a posse dessa associação. Então, quando nós formos reivindicar alguma coisa para as nossas comunidades, estamos fazendo uma moção para a duplicação da BR, que houve aquele acidente de 23 mortes, a BR-101, se eu não me engano, agora me falha a memória, mas a gente está fazendo também uma nota de repúdio para que seja duplicado, para que mais vidas não sejam ceifadas naquela importante BR do Estado do Espírito Santo. E outro assunto, senhores vereadores, e eu quero dar conhecimento a vossas excelências também, que quando eu estava participando dessa plenária, na última sexta-feira, a imprensa me ligou, e era uma repórter do jornal A Tribuna, me perguntando sobre qual era a minha posição sobre a PEC 35/2012, e eu disse que eu nem sabia de que se tratava essa PEC 35/2012. Ela trata do assunto que vereadores sem remuneração em municípios até 50 mil habitantes. Isso que essa PEC trata, que está em Brasília. E Santa Maria de Itibá, então, se enquadrava nessa PEC, porque nós não temos 50 mil habitantes, Santa Maria tem um pouquinho mais de 40 mil habitantes, nós só temos 12 municípios no estado do Espírito Santo que tem acima de 50 mil habitantes. Então eles queriam qual era a posição do presidente da Câmara de Santa Maria de Itibá em relação a essa PEC que está tramitando em Brasília. Eu disse a ela o seguinte, que um vereador, que eu era contra essa PEC, foram as minhas palavras, que eu era contra essa PEC, e disse a ela que um vereador atuante no município, ele tem um trabalho diário. Ele não só faz o papel que nos cumpre, que é de legislar e fiscalizar, mas ele fica o dia inteiro, praticamente, à disposição da sociedade, atendendo os eleitores, atendendo as entidades, participando de ações da administração municipal de interesse da coletividade. Portanto, o trabalho do vereador era diário. Além disso, daquela imagem que tem do vereador, que ele só trabalha na hora e no dia da sessão, é um pensamento equivocado, que o vereador, sim, tem um trabalho diário, por isso que a minha posição, então, era contra essa PEC 35/2012, e essa matéria saiu no jornal A Tribuna de ontem. Então, não sei se os senhores leram, mas toda essa matéria, tanto da associação como dessa matéria, saiu publicado no jornal de ontem. E eu acredito que os nossos representantes lá em Brasília não serão a favor dessa PEC que lá está tramitando. Seria isso que eu tinha para dizer hoje no grande expediente. Então, rompendo os trabalhos previstos para essa sessão ordinária, abrimos o espaço para os oradores inscritos na tribuna livre. Convido, assim, a secretária de Cultura e Turismo, senhora Rosiane Zorzal Guilherme, que fará uma prestação de contas da 37ª Festa do Colono.
Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, o excelentíssimo Adilson Espíndola, e em nome dele, a todos os outros vereadores, cumprimentar a todos aqui presentes, ouvintes da Rádio Pomerana e internautas. Farei uso da palavra para fazer a prestação de contas da 37ª Festa do Colono. E os senhores poderão acompanhar pelos slides.
Me permite, secretária, eu só quero lembrar os senhores vereadores, devido a esse recinto aqui, dificultou para que a gente botasse aqui um data show. Sim. Então, por isso, os senhores vereadores deverão acompanhar as imagens pela televisão, e aquelas pessoas que estão assistindo também pela internet poderão também acompanhar pela televisão.
Sim, sim. Inclusive, a secretaria foi informada que não poderia estar usando o data show. Despesas diversas. Comercial Pica-Pau Eireli ME, o valor de R$570,15. O DUA pago ao Corpo de Bombeiros Militar, no valor de R$1.338,33. Despesa com Excelsa, ligação de energia, R$21.391,36. ECAD, direitos autorais, no valor de R$17.306,25. Exata Eventos, banheiros, no valor de R$9.090. Foram 3 banheiros com 4 cabines, somando um total de 12 banheiros, sendo 9 diárias durante a festa. E cada valor da diária era de R$ 1.000 e R$ 1.010. Exato Eventos, gerador. Locação de 5 diárias de um gerador de 250 kW e 3 diárias do gerador de 350 kW, totalizando no valor de R$ 8.470. Exato Eventos, tendas, 3x3. Foram 36 tendas, foram 36 tendas, unidades, né? No valor, totalizando 108 diárias, no valor de cada diária de R$ 91,00, totalizando o valor de R$ 9.828,00. Exato Eventos. Tendas 7x7 e 10x10. As de 7x7 foram utilizadas somente uma unidade, 3 dias, no valor de R$ 244,00 a diária, totalizando R$ 732,00. A de 10x10 foram 27 tendas, 3 dias de evento, 81 diárias a R$ 460,00, totalizando R$ 37.260,00. Então, totalizou as tendas 7x7 e 10x10 no valor de R$ 45.071,40. Fortecom Comércio e Distribuição Limitada. Gêneros alimentícios, R$ 317,30. Gráfica e Editora Folador Limitada. Com material gráfico, como flyers, cartazes, foi no valor de R$ 6.687,40. Rolls Eletrificações Limitada, eletricista. Foram 6 diárias a R$ 540,00, sendo 2 eletricistas. Totalizando o valor de R$ 3.240,00. Hotel Montanhês, hospedagem para PMs, no valor de R$ 8.539,00. Produtos alimentícios, Mercher Comercial do Rei, no valor de R$ 1.339,11. Licitando Comércio e Serviços Limitada, material de limpeza, no valor de R$ 20,80. Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Santa Maria de Etibá, aluguel do pátio, foi no valor de R$ 20.350,00. Lembrando que foi locado somente o pátio e aquele local do campo, né? O barracão foi alugado diretamente com a paróquia pelos grupos de dança. RPL Segurança Privada Limitada ME, totalizando o valor de R$ 48.380,00. Foram 118 seguranças, a diária de cada um foi no valor de R$ 410,00. RPL, sonorização, iluminação, estrutura e eventos limitada, palco e sonorização, totalizando no valor de R$ 95.765,00. Despesas com diárias. Foram utilizados 59 servidores envolvidos diretamente no evento, na limpeza, organização, nos fiscais. Foram gastos R$ 21.934,24. O total das despesas teve um gasto de R$ 319.638,34. Despesas com bandas. foi um total de 16 bandas, sendo 8 bandas do município. Banda Banana Split, R$13.000. Comichão, R$15.000. Fator X, R$9.500. Banda Caatinga, R$4.500. Banda Master, R$25.000. Banda The Fevers, R$38.877,50. Não estou conseguindo visualizar. Só um minutinho. 50 centavos? 51 centavos. Eclipse do Forró, R$1.500. Johnny Brasil e Banda, Isaac Moreira e Banda, R$5.000. Johnny Brasil e Banda, R$6.500. Dupla Sertaneja Nacional, João Neto e Frederico, R$145.000. Leia do Acordeon, R$1.500. Os Santanas, R$6.000. Samuel Ramos e Banda, R$5.000. Tiago e Beto, R$7.600. Tony Emerson, R$3.500. Chiru do Sul e Banda, R$5.000. Total de R$292.477,51. Então, nós temos o total de despesas diversas e bandas, um total de R$612.115,85. Agora, as receitas. Receita com barracas. Eu não vou citar cada uma delas, porque é no mesmo valor. Foram 32 barracas, servindo chope, alimentação, bebidas, brinquedos, roupas, diversos, drinks e porções com variação de espaço. 29 barracas, eu vou especificar a metragem de cada barraca e o valor. 29 barracas, 3x3, no valor de R$ 1.500, totalizando o valor de R$ 43.500. Uma barraca 3x3, no valor de R$ 2.000, que foi a barraca do chope. Uma barraca 3x6, no valor de R$ 10.000. E uma barraca de 20x20, no valor de R$ 15.000. O total foi de R$ 70.500. O espaço cedido para os food trucks. Foram 6 espaços. Pode passar. 6 espaços. Para os food trucks, ao lado do pátio de festas, de R$ 1.200 cada, totalizando o valor de R$ 7.200. Os estandes, pode passar? Foram 11 espaços ocupados por empresas de grande porte, medindo 10 por 10, com o valor de R$ 5.000 cada, totalizando o valor de R$ 55.000. O parque de diversões foi no valor de R$ 25.000. Só uma observação. O valor, conforme edital anexo, era de R$ 35.000. Porém, no presente dia, se apresentou apenas uma empresa interessada, no qual teve contraproposta com valor inferior. E podemos notar também que a diferença, né, da 28ª Festa Pomerana para a 37ª Festa do Colono, devido à redução do espaço e o evento ser em três dias, menos dias, né? Então, somamos uma receita das barracas de R$ 70.500, dos food trucks R$ 7.200, os estandes de R$ 55.000, o parque de diversões de R$ 25.000, totalizando uma receita de R$ 157.700. Então, tivemos as despesas de R$ 612.115,85, a receita de R$ 157.700, o total de gastos foi de R$ 454.415,85. E assim eu finalizo a prestação de contas, e se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição.
Eu aproveito a oportunidade, secretária, isso aqui já foi falado pelos vereadores, não só por mim, mas por diversos vereadores, parabenizando o município, a secretaria, o prefeito municipal, pela realização da 30ª Festa Colono. Foi uma festa muito bonita. Eu, particularmente, eu não vi reclamação nenhuma, só elogios. Os shows foram todos pontuais, na organização, na segurança. Eu não vi nenhuma reclamação referente a essa festa. Então, eu queria parabenizar a sua pessoa, toda a equipe, todos os funcionários que, direto ou indiretamente, participaram na organização da 30ª Festa Colono. Esperamos que a próxima festa do município tenha esse mesmo êxito, que vai ser no ano que vem, que teve a festa do colono, e, como eu disse, eu realmente não vi nenhuma reclamação. Com certeza, essa prestação de conta ficará aqui à disposição dos senhores vereadores. Eu cobrei a nossa assessoria, porque não tinha uma cópia para cada vereador, para que eles pudessem estar acompanhando no papel, mas, de qualquer forma, sabe, né, toda essa prestação de conta estará aqui, nessa casa, à disposição dos senhores vereadores, e, se tiverem qualquer dúvida, eles podem estar requisitando a senhora para prestar os devidos esclarecimentos. E, com toda certeza, também, essa prestação de contas será encaminhada ao Ministério Público para que o mesmo tome conhecimento em relação à nossa 30ª Festa do Colono, que foi um sucesso total. Muito obrigado.
Eu que agradeço, senhor presidente. E, referente à festa, nós não tivemos, segundo ao relatório da PM, nós não tivemos nenhuma ocorrência grave, nada sério, foi tudo tranquilo. E, em nome da secretaria, eu agradeço a oportunidade. E, se tiverem alguma dúvida, podem nos procurar. Muito obrigada e boa noite.
Boa noite. Essa casa sempre estará à disposição. Tínhamos mais dois oradores inscritos hoje aqui para esse dia. Só que, até o presente momento, ainda não chegaram e também não comunicaram a essa casa da não-vinda deles aqui, que iam tratar sobre o Setembro Amarelo, mas, de qualquer forma, essa casa sempre está à disposição, só que eu acho que foi um pouco desrespeitoso que eles deveriam ter nos informado que eles não viriam, porque tinha outras pessoas querendo fazer o uso da palavra hoje na tribuna livre, e eu disse que não havia mais a possibilidade, porque tinham já 4 inscritos, né? Então, além da prestação de contas, tinha mais outras 3 pessoas inscritas para falar aqui hoje, então que ele falasse numa outra oportunidade. E eles se inscreveram e não nos informaram que não viriam. Interrompo a sessão por apenas 5 minutos, para que as comissões possam examinar o projeto de lei de convênio de cooperação financeira com o nosso hospital. Solicito ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça novamente a chamada dos senhores vereadores.
Adailur,
presente.
Adilson Espíndola,
presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke,
presente.
Clóvis Brown,
presente.
Elmar Francisco Tão,
presente.
Florentino Lovers,
presente.
Hilário Benning,
presente.
Jean Jacques Lovers,
presente.
Joel Ponat,
presente.
Nelson Miltink,
presente.
Rogério Gomes,
presente.
E Valdevino Mantes,
presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro novamente aberta a presente sessão. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 52/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 52/2017, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1948/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a legislação vigente, bem como atende os princípios basilares da administração pública. Haja vista sua grande importância para o hospital, bem como por não conter irregularidade, manifestamos todos favoráveis. Encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 4 de setembro de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tão, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavos, favorável. Membro, vereador Valdivino Manski, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponet, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 52/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 52/2017, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 1984/2017, de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei visa aumentar o repasso financeiro de aludida instituições no momento de R$ 300 mil para manutenção das despesas de custeios de entidades. Assim, após devida análise por não encontrarmos irregularidades nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 4 de setembro de 2017. Presidente Nelson Mitin, relator Joel Pono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mitin, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 52/2017.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer, projeto de lei número 52/2017, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 1948/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A apreciação do projeto, do presente projeto de lei, é de grande importância para o hospital, tendo em vista que aumentará o repasse financeiro, elevando em consideração quão importante é o mesmo para este município. Encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 4 de setembro de 2017. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mirtin, membro Frantino Lávares, todos favoráveis.
O projeto está em discussão. Cumprimento o excelentíssimo seu vice-presidente, primeiro secretário e demais vereadores. Esse projeto aqui já era esperado há algum tempo aqui nessa casa. Me recordo muito bem que o prefeito já anunciou que ele ia estar encaminhando esse projeto na sessão solene da festa do colono. É um repasse financeiro, de cooperação financeira, um projeto de convênio de mais R$ 300 mil para o hospital. Nós já tínhamos um convênio de R$ 2.725.000, que foi dividido em 11 parcelas. Só fazendo uma correção, valor total, nós tínhamos então um convênio de 2 milhões e 400 e poucos mil, e com mais esses 300 mil ficou então no valor do repasse de 2 milhões e 700 e poucos mil reais. É um montante de dinheiro considerável, é o maior convênio que o município tem, e eu tenho falado sempre que a demanda do nosso hospital, a cada dia que passa, ela aumenta. A cada dia. Senhores vereadores, podem chegar a qualquer momento do dia, da noite, no hospital, e o movimento está intenso, está cheio, é sábado, domingo, então nem se fala. Acontecem muitos acidentes em nosso município aos domingos. Então, a demanda do nosso hospital tem aumentado muito, muito. Eu parabenizo o prefeito de estar enviando esse projeto de lei, aumentando o convênio ainda mais, nesse valor que eu já falei de 300 mil, que inclusive, senhores vereadores, é uma solicitação dos nossos médicos que trabalham no hospital, que eles estão com os repasses deles atrasados. E por isso que o presidente do hospital solicitou esse recurso a mais para o município. É o maior convênio já celebrado com o nosso hospital, na história do nosso município. E eu quero aqui parabenizar toda a diretoria do hospital, parabenizar todos os empreendimentos que ali estão sendo realizados, o nosso hospital está sendo reformado, os senhores têm acompanhado isso, e parabenizar a todos os nossos profissionais da saúde, que só fazem o bem sem olhar quem. Às vezes ainda há algumas reclamações do nosso hospital, mas eu tenho falado sempre, imagine os senhores se nós não tivéssemos o Hospital Concórdia em Santa Maria de Itibá. Então, por isso, eu quero parabenizar todos os profissionais de saúde que lá atuam, todos os funcionários do nosso hospital pelo belíssimo trabalho que eles prestam ao nosso município. Continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei de número 52/2017, que altera o artigo 1º da Lei Municipal de número 1948/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Jean Jacques D'Álvares, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 48/2017.
Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 48/2017, que autoriza a celebração de parceria entre o município e a Sociedade Civil de Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, com repasse financeiro de autoria do Poder Executivo. É de livre autonomia do Poder Executivo Municipal celebrar esta espécie de convênio, desde que tenha dotação para esse fim e que tenha aprovação do Legislativo Municipal. Em análise por parte desta comissão, constata-se que o projeto atende perfeitamente às determinações do artigo 34, inciso 12, da Lei Orgânica Municipal, não havendo assim ilegalidade, nem mesmo irregularidade. Deste modo, manifestamos o voto favorável ao projeto. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 30 de agosto de 2017. Presidente vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator vereador Jean Jacques Laus, favorável. Membro vereador Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 48/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 048/2017, que autoriza a celebração de parceria entre os municípios e a Associação Civil dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, com repasso financeiro de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O montante total receberão de 37.800, cujo recurso será utilizado no custeio de despesas realizadas na aquisição e manutenção dos equipamentos, veículos, instalações, equipamentos de proteção individuais, combustíveis, entre outros. Importante salientar que a entidade beneficiará prestar contas com recursos repassados. As despesas correrão por conta da Secretaria Municipal do Gabinete, assim, por não encontrarmos irregularidades nem ilegalidade, manifestamos o voto favorável, podendo o presidente submetê-lo à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 30 de agosto de 2017, presidente Nelson Mitin, relator Joel Pono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mitin, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 48/2017.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 48/2017, que autoriza a celebração de parceria entre o município e a Sociedade Civil de Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, com repasse financeiro de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O Corpo de Bombeiros Voluntários tem uma atuação complementar à obrigação do Estado, prestando serviços gratuitos através da promoção do voluntariado em prol da população de Santa Maria de Itibá e municípios vizinhos, quando necessário. Sendo assim, por ser de suma importância a apresentação do presente projeto de lei, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação e desde já manifestamos os favoráveis. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 30 de agosto de 2017, presidente Hilário Benink, relator Nelson Mirtink, membro Florentino Álvares, todos três favoráveis.
Em discussão. Cumprimento o primeiro vice-presidente, o primeiro secretário, saúdo os novos colegas vereadores, todos os demais aqui presentes. Em especial o Agnaldo Knack, que aqui está, que é presidente dos Bombeiros Voluntários do nosso município. recém-cidadão santamariense, aqui, que com muito prazer todos os vereadores votaram esse título, a sua pessoa. Agradecer também que o senhor tem participado de todas as sessões praticamente aqui nessa casa, que muito nos honra, não só a mim como a todos os vereadores, e dizer que esta casa sempre estará à disposição das nossas entidades, em especial os bombeiros voluntários, o Hospital Concórdia, a nossa APAE, que são prioridades para nós aqui nessa casa. Eu quero agradecer muito aos senhores vereadores, que eles abriram mão do tempo regimental que eles têm de exarar seus pareceres, as comissões, tanto para esse projeto de lei aqui, que deu entrada foi na semana passada que foi lida, como do nosso hospital, que hora pouca que foi aprovado, que deu entrada na data de hoje, foi lido e foi aprovado na sessão de hoje. Então, os senhores vereadores abriram mão do tempo regimental que eles tinham, qual eu parabenizo e agradeço, para que o prefeito possa disponibilizar esses recursos para essas entidades o mais rápido possível. Nesse momento, nós estamos, então, votando, autorizando uma celebração de parceria entre o município e a Sociedade Civil dos Bombeiros Voluntários do nosso município, no montante de R$ 37.800. Continue a discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei de número 48/2017, que autoriza a celebração de parceria entre o município e a Sociedade Civil dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Atibá, Espírito Santo, com repasse financeiro. Coloco em votação as seguintes indicações. Indicação de número 76/2017, que indica a aquisição de placas de sinalização para serem colocadas em todo o município, de autoria do vereador Adair Lourdes. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Coloco em votação a indicação de número 77/2017, que indica a construção de calçamento nas proximidades do ginásio de esportes Florinda Schroeder Bullerjan, de autoria do vereador Adair Lourdes. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Coloco em votação a indicação de número 79/2017, que indica a construção de um bueiro na localidade de Rio das Pedras, próximo à residência do senhor Jair Jacob, de autoria do vereador Adair Lourdes. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Coloque em votação a indicação de número 80/2017, que indica a construção de uma rampa de acesso à barragem do Rio Bonito, na região chamada Prainha, para embarque e desembarque de barcos, jet ski, caiaques e demais embarcações, de autoria do vereador Rogério Gomes. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Informo os senhores vereadores que não há nenhum vereador escrito na explicação pessoal. E antes de encerrar, senhores vereadores, eu quero convidar vossas excelências para, na próxima segunda-feira, nos reunirmos aqui nesta casa às 16h. E eu gostaria que todos os vereadores estivessem presentes. São assuntos somente do Poder Legislativo Municipal que nós precisamos tratar em conjunto. É sobre a reforma aqui da Câmara Municipal e outros assuntos pertinentes de interesse dos senhores vereadores. Gostaria muito de contar com a presença de todos. A nossa assessoria, os funcionários dessa casa ainda vão estar lembrando os senhores vereadores para que possam estar presentes na próxima segunda-feira, às 16h. E repito, faço um apelo para que todos os vereadores possam estar presentes nessa reunião. Não há nenhum vereador inscrito, como eu disse na explicação pessoal, então não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 11 de setembro de 2017, às 17h. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos os presentes.